Muito obrigada. Vamos agora ver uma outra vertente em relação a esta matéria, este tema sobre pessoa idosa. É em relação à violência contra a pessoa idosa. Eu gostaria de levantar questões derivadas da minha experiência e que mereciam ser pesquisadas. Portanto, eu estou aqui como ativista e foi o Gustavo que me incentivou a apresentar este tema. E nesta área da violência contra a pessoa idosa, há pouca reflexão teórica sobre o assunto e aqueles que existem essencialmente se relacionam com políticas de desenvolvimento ou contraste entre diferentes concepções de desenvolvimento. E por outro lado, neste painel, nós essencialmente, como vimos as três primeiras, nós falámos da proteção social do ponto de vista de cash transfer, de fundos, a parte económica. Mas é preciso que as pessoas idosas estejam livres da violência para conseguirem receber a proteção social. E este painel acontece no momento em que está em discussão a proposta da lei para a proteção e defesa da pessoa idosa e por isso penso que também esta conferência e estes painéis irão contribuir para que o governo possa aprovar esta proposta de lei. Eu considero, portanto, que aquilo que mais me toca pela sua dimensão é a violência contra a pessoa idosa. A todos os dias, dizia a Mercedes, nós vemos nos jornais as notícias sobre a violência contra a pessoa idosa e até no ano passado, duas mulheres de 90 anos, elas foram violadas sexualmente na cidade de Maputo. Afirmo que é urgente e imperioso discutir este tema de forma aberta e aprofundada, porque é falarmos de um direito humano, de um cidadão, de cidadã ser livre de violência. A violência atua de forma silenciosa e das poucas vezes que falamos especificamente sobre ela, falamos apenas a ponta de um iceberg. Há violências invisíveis contra as pessoas idosas em todo o nosso país e são manifestadas de várias formas que eu irei referir mais adiante. É fundamental algumas possíveis soluções para minimizar este grande problema que afeta as pessoas idosas no nosso país e principalmente nas zonas rurais. Em segundo lugar, falar de violência contra a pessoa idosa é refletir também sobre as várias formas de violência que se cometem contra a pessoa humana. É refletir sobre a violência contra a criança, contra a adolescente, contra as mulheres, contra as pessoas com deficiência. Quando em criança, em nome da cultura e tradição, os pais entregam a filha de 8, 10 anos para ser casada com um homem de 50, 60 e 70 anos, isso deve ser combatido com a devida, não só a sensibilização, mas também a utilizarmos toda a legislação que existe no nosso ordenamento jurídico. E a violência contra a pessoa idosa começa com a violência na criança. O que é que significa a violência? Como tenho só 15 minutos, eu não vou, mas o Gustavo me está a pôr alguns slides. A OMS define a violência como uso intencional da força física ou do poder, real ou ameaça, contra si próprio, contra outra pessoa e um grupo ou uma comunidade, que resulta ou tenta ou tenha grande possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico e até deficiência. Em relação à violência contra as pessoas idosas, principalmente quer mulheres ou homens, apesar dela ser real, ainda é invisível na vida social. Trata-se de uma violência oculta, escondida na vida social e muitas vezes justificada pela sociedade e pelos próprios idosos, que dizem que nós já somos velhos. É este o nosso destino. A violência contra a pessoa idosa é principalmente doméstica e é muito difícil romper o silêncio das famílias e dos próprios idosos. Geralmente, até em defesa do agressor, dos membros da família, a pessoa idosa se cala, omite e até justifica a agressão sofrida, porque diz: eu não contribuo para nada em casa. Na verdade, nós temos que romper com a cumplicidade do silêncio e dar visibilidade, reconhecendo a existência da violência em todas as esferas da sociedade. A Janete mostrou como é que as pessoas idosas, elas que tomam conta das crianças órfãs. Hoje já não há família extensa, hoje há tendência para diminuir. Há distritos, há localidades como Mussurize, como Sussunenga, em que aldeias só com pessoas idosas, porque os jovens emigram para as zonas urbanas. Não há dados estatísticos sobre a violência contra a pessoa idosa no nosso país, mas estudos feitos a nível internacional estabelecem que existe uma prevalência de 3 a 12% de violência contra a pessoa idosa e alertam que quanto mais velha a pessoa idosa, mais risco ele ou ela tem de sofrer outras formas de violência. A sensibilização da sociedade que se tem vindo a fazer contra a violência contra a pessoa idosa ainda é insuficiente. Podemos criar muitas estratégias para a prevenção e intervenção. Igualmente importante, em toda a legislação que nós temos em relação à lei das terras, lei da família, a política da terceira idade, é importante que se tome em conta a perspectiva dos grupos-alvos que serem também as pessoas idosas, como a lei das terras, por exemplo. E hoje em Tete, por exemplo, e o Real Peixe tem dados sobre isso, muitas mulheres idosas que vivem sozinhas e que foram reassentadas, elas sofrem os efeitos desse reassentamento porque não são protegidas devido tempo. Há episódios tristes e revoltantes sobre a violência contra a pessoa idosa. Eu vou mostrar um estudo que fiz em 2000, em Gaza e Nampula, com 600 entrevistados sobre o abuso à pessoa idosa. Infelizmente, esses dados estão atualizados, se calhar ainda são piores. Os tipos de violência contra a pessoa idosa significam os tipos de violência: o abuso emocional e verbal, com ameaças, o abuso psicológico, atos que causa intimidação, sentimentos depressivos, humilhação, agressão verbal, insultos, negligência, falta de segurança, isolamento, abandono nos hospitais. Vemos algumas pessoas idosas na baixa. Num estudo de caso que fizemos, algumas dizem que sofrem tanto com agressão em casa, psicológica, que preferem ficar na rua e ter convívio com outras pessoas idosas. Acusações de feitiçaria que podem ser acompanhadas por agressão física e normalmente a expulsão de casa, da sua casa. Com muita incidência em algumas zonas, em Assunge, Massinga. O Tribunal Supremo há uns anos julgou um caso de acusação de feitiçaria com morte. Os tribunais têm medo de acusar os casos de feitiçaria, porque têm medo, os juízes têm medo também que a feitiçaria caia sobre eles. E mandam sempre, é verdade isso, e mandam sempre à Metram. E a Metram muitas vezes não respeita os direitos humanos. Então depende muito dos juízes que lá estão e que não são formados, que não são capacitados em direitos humanos. A violação dos direitos básicos, falta de identificação civil. As pessoas idosas não conseguem ter empréstimo, não conseguem ter os fundos distritais, porque não têm bilhete de identidade. E nós, quando temos eleições, numa semana se pode fazer o cartão do eleitor. Falta de rendimento, nas prioridades não há prioridade. Eu sinto isso, eu tenho 66 anos, por vezes quero utilizar a minha idade para ir para ficar à frente da bicha e sou assim muito, 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 muito comentada. E falta de implementação pelas instituições de benefícios sociais que já acabámos de falar. Agressão física, com bufetada e até roubos dos bens das pessoas idosas. O abuso patrimonial. Quantas vezes obriga as pessoas idosas a fazer o testamento ou passar uma procuração e depois ter a procuração para os filhos, nas genros, noras, essa pessoa é depois levada ao centro de apoio a ver isso do governo. E já disse a violência sexual. Eu queria mostrar que na perspectiva de género e este tudo que eu conduzi, vejam esse o tipo de abuso emocional, verbal, vários tipos de abuso, e vejam a diferença entre o abuso a homens e mulheres. E o mais flagrante é emocional e verbal. Tu quando tu feres a pessoa idosa com palavras, é muito mais, custa muito mais esta violência, e as pessoas idosas preferem muitas vezes não se cuidar de si próprias, porque dizem, já chegou a minha vez, é melhor eu morrer do que estar a sofrer este tipo de violência. E ainda há dias eu estive no hospital, uma idosa foi deixada pelos parentes porque estava com pneumonia, e ela disse, não vale a pena eu comer, já chegou a minha vez. Sobre o local de abuso também tem aqui, como é que eu vos tinha dito, 40% do abuso é em casa, no lar para idosos 5%, no hospital 11% e no espaço público 20%, nos mexibombos, nos autocarros, nos hospitais. Queria também dizer que as mulheres é que são as que mais sofrem contra nesta violência, em relação às pessoas, às crianças com HIV-Sida, cujos pais morreram de HIV-Sida, e muitas trabalhadoras de sexo entregam os seus filhos às suas mães e vão para o trabalho da noite. Eu tenho uma irmã que é médica e diz que hoje na pediatra, na sua enfermaria, mais de metade das mães acompanhantes são avós e não sabem contar a história da criança, porque as mães estão a trabalhar e não podem ficar no hospital como mãe acompanhante. Obrigada. Então, as considerações finais que eu vou agora concluir. A violência contra a pessoa idosa é uma violação dos direitos humanos. No dia 6, daqui a dois dias, vai ser oficializada a Comissão Nacional dos Direitos Humanos. Penso que é a altura também de nós, o movimento social a favor da defesa e proteção da pessoa idosa, termos um espaço junto dessa comissão para pedir e pedir e influenciar para que essa comissão que tome a sério a questão da violência contra a pessoa idosa. A violência manifesta-se de forma invisível. Nenhuma forma de violência contra pessoas idosas é justificável. Nós estamos a preparar o nosso próprio futuro apoiando os idosos de hoje. E temos que romper com o pacto de silêncio. Há que fazer algo contra a acusação de feitiçaria. Na África do Sul, esqueci-me de trazer o relatório. Na África do Sul, há 8 anos, foi realizado um seminário especificamente sobre a acusação de feitiçaria. E há um procedimento de que aquele que acusa o outro de feiticeiro, também que pode ser julgado, que era um problema bastante sério. Nós temos que fazer algo contra isso. Uma cidade que trata mal os seus idosos, as pessoas idosas, é uma cidade doente. É uma cidade que rejeita o passado, que esquece as suas origens e que se está construindo e sem memória. A fragilidade de uma segurança social que um Estado democrático deveria suportar agrava a situação das pessoas idosas e envergonha-nos principalmente porque temos uma tradição cultural de inclusão dos mais velhos. Referimos hoje que a pessoa idosa é a biblioteca, mas hoje já não podemos dizer isso. Implementar, monitorar a legislação já aprovada em que os direitos são garantidos. Infelizmente no nosso país temos ótima, muito boa legislação, mas há falta de implementação. devemos começar a criar um ambiente em que envelhecer que seja aceito como parte natural do ciclo da vida, em que atitudes anti-envelhecimento sejam desencorajadas, em que as pessoas idosas tenham o direito de viver com dignidade, livre de abuso e de exploração, e também seja dada a oportunidade a elas de participar plenamente nas atividades educacionais, espirituais, culturais e económicas. As crianças no ensino primário, não há currículo, não há nada sobre que direitos humanos e direitos sobre as pessoas idosas, para que a criança desde criança comece a ver o outro, a ver a pessoa idosa como uma pessoa que tem dignidade e que é preciso respeitar. É chegado o momento de denunciar e de julgar os casos de violência e abuso, e todos nós devemos atuar, cada um na sua área, para um tratamento multidisciplinar deste problema. Obrigada.